Política e religião devem se misturar? Até onde vai a separação entre a política e a religião? Esses são alguns questionamentos que aparecem na sociedade, principalmente quando episódios polêmicos que envolvem políticas públicas e crenças religiosas acontecem. Normalmente, esses episódios fazem com que termos como Estado laico, laicidade ou laicismo apareçam na mídia e nas redes sociais. Essas polêmicas não ocorrem somente no Brasil. Em 2011, na França, por exemplo, a proibição do uso do hijab, uma vestimenta islâmica, por mulheres muçulmanas, gerou debates no país e na comunidade internacional. Em 2018, a ONU condenou essa proibição como uma violação de direitos humanos. Sendo assim, pela importância e complexidade desse tema, vamos buscar entender o que o laicismo significa e como a sua implementação impacta no respeito à liberdade religiosa. Para isso, hoje vamos conversar com a Marcele Lopes, advogada de infraestrutura do escritório Matos Filho. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Marcele, muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no projeto Equidade.
Oi, Flora, é um prazer poder participar desse projeto com vocês.
Marcele, o que é laicismo e o que ele representa?
Acho que a gente precisa dar um passo atrás, né? Para a gente falar de laicismo, a gente tem que entender o que é o termo laico. E o termo laico significa aquilo que não pertence a uma ordem religiosa ou que é contrário ao controle da religião sobre algum aspecto da vida, seja a nossa vida intelectual, a nossa vida moral, até as instituições e os serviços. Então, o laicismo em si, ele é a neutralidade do Estado nessas questões religiosas. A gente não tem o privilégio de nenhuma crença, de nenhuma religião. E aí o Estado não permite a interferência dessas correntes religiosas no governo em si. Então, na prática, né, o que o laicismo representa? O laicismo, ele prevê que uma pessoa ter ou não uma religião é uma decisão individual. Então, o Estado não vai poder influenciar e nem impor determinado comportamento ou crença para as pessoas. É importante, entretanto, né, ressaltar que o Estado ser laico não exclui a manifestação religiosa das pessoas. Pelo contrário, o Estado laico, ele busca promover a pluralidade de, enfim, religiões e garantir o convívio harmônico dessas religiões na sociedade, assegurando tratamento igual para todo mundo.
E quanto ao modelo do Estado laico, ele sempre existiu no mundo? Qual que é a sua origem?
O Estado laico, ele é relativamente recente quando a gente compara com a história da humanidade. Desde lá dos primórdios, das sociedades iniciais, a norma era que os governos fossem teocracias, que significa que o poder político é baseado nos dogmas religiosos. Então, o Estado e a religião é uma coisa só. A partir dos pensamentos, das ideias luministas, a gente começou a defender que a separação entre o Estado e a religião eram fundamentais para que as pessoas pudessem ter essa livre consciência individual. Então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento resultado da Revolução Francesa de 1789, foi determinado que ninguém poderia ser discriminado pelas suas opiniões religiosas. Apesar disso, esse documento, ele não estabelece expressamente a separação entre o Estado e a Igreja, mas é o documento que faz nascer essa ideia de Estado laico. E aí o termo laico, de fato, como a gente já falou, ele aparece lá no finalzinho do século XIX, quando a França decidiu que não seria mais permitido instruções religiosas no ensino público. E aí lá no século XX, de fato, a França promulgou uma lei que decretava definitivamente a separação entre o Estado e a religião, determinando que o Estado deveria ser neutro em relação a essas religiões todas. E aí, de lá para cá, vários outros estados acabaram se tornando, né, se definindo como estados laicos.
Bom, agora que a gente entendeu sobre os conceitos e a origem do laicismo, você podia explicar melhor qual que é a relação dele com a liberdade religiosa? O laicismo promove esse direito ou dificulta sua implementação?
O laicismo, ele contribui para a promoção de uma liberdade religiosa enquanto um direito humano fundamental e universal. Então, todos nós, né, temos alguns direitos fundamentais estão lá previstos na nossa Constituição, e o direito de liberdade religiosa é um deles. E a gente precisa da estrutura de um Estado laico para a gente poder garantir esse direito. Como que funciona? Num princípio, a gente valoriza a ideia de que o governo, enquanto instituição, ele precisa ser aberto a todas as práticas religiosas, desde que essas práticas, claro, respeitem as leis, né, como um todo, e não violem outros direitos fundamentais. Então, a separação oficial entre a religião e o poder político, ela determina que as fundamentações religiosas não interferem nos rumos políticos da nação e oferece aos integrantes, né, dessa sociedade a liberdade religiosa, porque ela determina que nenhum indivíduo pode ser discriminado pelo Estado por adotar determinada religião. Entretanto, isso não é uma garantia que não existem violações à liberdade religiosa em Estados laicos, mas é um compromisso do Estado de combater quaisquer violações e buscar, enquanto instituição, não emitir normas que discriminem ou impeçam a prática de qualquer religião.
E agora, trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira. O Brasil é um Estado laico? Quais as garantias da legislação nacional na proteção do laicismo em nosso país?
Nós somos regidos por uma Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela tem lá no preâmbulo uma determinação que a sua promulgação, que é a palavra que a gente usa para emitir essa lei, ela foi feita sob a proteção de Deus. Apesar disso, o Brasil é oficialmente um Estado laico, porque esse preâmbulo que a gente falou, ele tem só um valor simbólico, ele não tem um caráter normativo de fato, então ele não obriga o Estado de nenhuma maneira. A nossa Constituição Federal, ela garante que o Brasil, enquanto nação, não poderá realizar manifestações religiosas e não poderá celebrar aliança ou estabelecer nenhuma relação de dependência com alguma religião específica. Além disso, a Constituição não estabelece nenhuma religião oficial para o nosso país. Essa é a parte, né, do Estado laico em si, e aí, enquanto Estado laico, a gente tem algumas garantias, tanto a nível nacional quanto a nível regional, para a proteção do laicismo. Falando um pouco dessas garantias nacionais, que são relevantes para todos, o direito fundamental de liberdade de consciência e de crença, ele é estabelecido pela nossa Constituição Federal, e isso permite que cada cidadão siga a religião que escolher e que exercite a sua religião, dos seus cultos religiosos, da maneira livre, como, enfim, for determinado. A gente não tem aqui nenhuma vedação a nenhum culto religioso, nem nada nesse sentido. Apesar, né, da gente ter esses direitos assegurados pela nossa legislação, a gente sabe que na prática nem sempre esse conceito é respeitado pela sociedade em si. Em 2021, foram registradas mais de 900 denúncias de violação à liberdade religiosa no Brasil, sendo relacionadas tanto a ações de indivíduos como a omissão do Estado enquanto instituição de se posicionar nesse desrespeito com diferentes cultos e crenças. Então, para fomentar essas discussões e deixar esse assunto sempre em pauta, a gente tem no dia 21 de janeiro, o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que foi estabelecido exatamente para estar sempre na nossa memória essa liberdade religiosa que é garantida a todos e puxar sempre essa pauta do respeito e que as pessoas sempre pratiquem as suas religiões individualmente sem ferir a religião do outro.
Como comentado no início desse episódio, o envolvimento da religião dentro de assuntos políticos gera polêmicas e controvérsias. Assim, na sua visão, como o Estado laico pode ser fortalecido de modo a favorecer a diversidade e a liberdade religiosa?
Na minha visão, o fortalecimento do Estado laico, ele pode ocorrer por meio de um tripé. Então, a gente tem a educação, o fomento à cultura e a repressão de discursos de intolerância religiosa. Na educação, a gente tem como base de qualquer sociedade e como primeira base dessa sustentação do Estado laico, a gente precisaria disseminar informações sobre as mais diferentes religiões, permitindo que os cidadãos, desde jovens, entendam que diferentes identidades religiosas coexistem em um espaço comum. No segundo lugar, a gente tem o fomento à cultura, que surge como um meio de incentivar a manutenção das memórias e permitir que aquelas pessoas que não conhecem outras religiões tomem contato com as obras, artefatos, enfim, tradições típicas de outros pensamentos, para que a gente possa valorizar a história e mostrar de fato que essas outras religiões, elas existem, né? Todas elas coexistem e elas podem sempre habitar ali o mesmo espaço de maneira respeitosa. E aí a terceira e última base, né, desse tripé é uma repressão aos discursos de intolerância religiosa. Então, no meu entendimento, não cabe ao Estado ter apenas uma conduta passiva de se abster, de praticar alguns atos, de determinados posicionamentos. O Estado, ele precisa ter um papel ativo em termos de proteção de liberdade religiosa para combater os discursos de ódio, que são, enfim, direcionados a excluir ou menosprezar alguns grupos unicamente em razão dessas opções religiosas. O Estado precisa garantir que os cidadãos possam expressar suas crenças sem receio de retaliações. E aí o Estado promove um espaço seguro de liberdade religiosa dentro das suas fronteiras. Então, para todas essas bases, né, que a gente falou aqui, a gente precisa do comprometimento das autoridades com essa agenda de liberdade religiosa, da dedicação de recursos financeiros para promover essas ações, e a gente precisa também do posicionamento da sociedade como um todo em prol dessa liberdade.
Realmente muito importante esses três pontos, Marcele. Eles são essenciais para o fortalecimento da diversidade religiosa, principalmente porque o Brasil é um país colonizado, né? Então houve muita repressão e intolerância religiosa que perdurou desde a invasão portuguesa em 1500 e até hoje a gente consegue observar os seus impactos. Isso falando especialmente dos povos originários e das pessoas escravizadas que tiveram, entre tantos direitos violados, o impedimento de exercer a sua cultura e religião, e por muitas vezes também foram obrigados a praticar outra religião. Agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para a liberdade religiosa. Primeiro termo é Estado laico.
Significa a neutralidade do Estado enquanto instituição, fortalecendo o direito de liberdade religiosa dos cidadãos.
Políticas públicas.
As políticas públicas são um mecanismo de ação do Estado para fomentar essas iniciativas, principalmente de promoção de liberdade religiosa, e garantir o cumprimento dos nossos direitos fundamentais.
Autonomia.
É a perspectiva do indivíduo de exercer a sua religião enquanto cidadão, conforme as suas próprias convicções, livremente.
Perfeito, Marcele. E para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final do assunto para os nossos ouvintes?
Acho que para a gente finalizar esse episódio, eu queria convidar todos os ouvintes a refletirem sobre situações que passaram ou notícias que leram sobre violações ao direito de liberdade religiosa e pensar um pouquinho no que você achou da ação ou omissão do Estado nesse caso específico. Refletir sobre a postura do Estado laico nessas situações é um ótimo caminho para que a gente possa identificar essas violações, né, dos nossos direitos fundamentais e cobrar algumas posturas dos representantes oficiais sobre o assunto. A gente precisa estar sempre ligado no que está acontecendo nesse momento.
Muito bem. Muito obrigada, Marcele. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender o que é o laicismo, qual a sua relação com a liberdade religiosa e como que isso pode ser promovido.
Ah, muito obrigada.
A liberdade religiosa é um direito que possibilita a convivência pacífica entre as diversas religiões e crenças existentes em uma sociedade. Assim, a imposição de uma determinada religião pelo Estado pode ser vista como uma violação à liberdade de crença individual. Com isso, o laicismo, que busca pela neutralidade do Estado em assuntos religiosos, contribui para a promoção da diversidade de cultos e crenças em um país. Como consequência, o Estado laico também favorece a inclusão e a tolerância, já que defende a ideia de que nenhuma religião pode ser tratada de maneira discriminada ou privilegiada. Olhando especificamente para o Brasil, como foi conversado, a legislação nacional determina a laicidade do Estado brasileiro na busca pela liberdade religiosa. Mas essa não é a única garantia sobre liberdade religiosa no país. E para entender sobre outras garantias nacionais e a livre manifestação religiosa, no próximo episódio vamos falar sobre como a liberdade de culto é protegida no Brasil. Não perca! Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Marcele pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!